Sí. Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América, a partir de Washington, nesta quinta-feira, 13 de agosto, dia que em 1960 foi declarada a independência da República Centro-Africana. Ao microfone, Álvaro Lúcio Andrade, e vou estar convosco na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Títulos de atualidade: Estados Unidos e Eslovénia assinam um acordo sobre tecnologia 5G. Comando americano alerta para ressurgimento de ataques do Estado Islâmico no Médio Oriente. A organização Human Rights Watch denuncia uso exagerado da força pela polícia no Mali contra manifestantes. Em Angola, alguns dos títulos que iremos desenvolver: o governo fecha e evacua plataformas no Soio devido ao registro de 30 casos de Covid-19 entre os trabalhadores. Analistas advertem para o aumento da pobreza no país. Também há denúncias de crescimento da prostituição em Benguela. E no Kwanza Sul, 4 crianças ficam feridas com a explosão de uma granada. E temos mais notícias. Mas primeiro, a atualidade internacional. O presidente Trump acaba de anunciar aqui em Washington um acordo entre Israel e os Estados Árabes Unidos. Um histórico acordo, segundo o presidente. Com parte do acordo, o governo israelita irá suspender planos de anexação de partes do West Bank. Donald Trump disse a repórteres no Salão Oval hoje que ele tinha chamado os dois líderes para tentar chegar a um acordo, minutos depois da agência Reuters ter anunciado que Israel e os Estados Árabes Unidos tinham acabado de chegar a um acordo. Este é um assunto que iremos desenvolver nos próximos informativos da Voz da América. O secretário de Estado americano Mike Pompeo deve assinar hoje com a Eslovénia uma declaração conjunta sobre a tecnologia 5G, na qual o país não estará sujeito ao controle de um governo estrangeiro sem uma revisão judicial independente. Documento idêntico foi assinado no passado com a Polónia, Estónia e República Tcheca. A visita de Mike Pompeo à Eslovénia é a primeira de um secretário de Estado americano desde 2011 e ele hoje encontrou-se com o presidente Borut Pahor. O Departamento do Estado disse que alguns dos principais tópicos das negociações são energia nuclear, integração dos Balcãs Ocidentais e temas energéticos. Ontem, Pompeo esteve na República Tcheca, onde alertou que o poder económico da China é, de certa forma, uma ameaça global maior do que a União Soviética durante a Guerra Fria. O secretário de Estado americano também irá a Viena e Varsóvia. O general americano Frank McKenzie, responsável pelas operações militares no Médio Oriente, alerta para um potencial ressurgimento do Estado Islâmico caso a comunidade internacional não haja rapidamente para repatriar e desradicalizar ex-membros e apoiantes do grupo terrorista que estão em campos sírios. A coligação internacional, liderada pelos Estados Unidos contra o Estado Islâmico, declarou vitória no ano passado. Autoridades americanas dizem que as condições horríveis nos campos da Síria, que abrigam combatentes do Estado Islâmico capturados junto com dezenas de milhares de homens, mulheres e crianças deslocados, alimentam a radicalização. O Supremo Tribunal do Malawi condenou o antigo presidente Peter Mutharika e a antiga Comissão Eleitoral a pagarem uma indemnização de 7 bilhões de kwanzas a Lazarus Chakwera e Saulos Chilima, vencedores das eleições. Além dos 7 bilhões de kwanzas, a sentença condenatória fixou mais de 9 milhões e 400 mil dólares, o valor da indemnização e das custas judiciais. As forças de segurança no Mali usaram força excessiva em resposta aos violentos protestos contra o governo. No mês passado, denuncia Human Rights Watch. A organização revelou que pelo menos 14 pessoas morreram nos distúrbios, enquanto cerca de 300 ficaram feridas. A oposição política estima o número de mortos em 23. O presidente do Mali, Ibrahim Keita, enfrenta uma forte pressão crescente do movimento 5 de junho, da oposição, que insiste na sua renúncia e continua a não aceitar a proposta da CDAO para a criação de um governo de unidade nacional e a repetição das eleições locais consideradas fraudulentas. Na Argélia, apoiantes do jornalista preso Khaled Drarani lançaram um apelo para que a comunidade internacional pressione para a sua libertação. Ele se tornou um símbolo da liberdade de imprensa naquele país. Drarani, editor do site de notícias e correspondente do canal francês TV5 Monde, foi condenado na segunda-feira a 3 anos de prisão por incitar uma reunião desarmada e pôr em perigo a unidade nacional após cobrir manifestações do movimento de protesto do Iraque. Ele está detido desde março. Os protestos semanais abalaram a Argélia por mais de um ano e só pararam em março devido à crise do novo coronavírus.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E começamos em Angola. A infecção pela Covid-19 de 30 funcionários no Bloco 3, operado pela Sonangol, obrigou o governo a ordenar a evacuação de todos os trabalhadores das plataformas petrolíferas, que integram aquele bloco importante na produção de petróleo. Para analistas, esta suspensão pode criar problemas para a economia angolana. Verão Rodrigues.
A operação foi decidida depois das autoridades sanitárias terem concluído que 30 dos 100 casos positivos relatados no último domingo são trabalhadores afetos a plataformas petrolíferas que funcionam em regime de rotação. O secretário para a Saúde Pública, Franco Mufinda, disse esta quarta-feira que já foram tomadas as devidas medidas de saúde pública centradas no rastreio e testagem dos contactos dos respectivos casos positivos, assim como a desinfestação das respectivas plataformas. Mufinda não precisou o número de plataformas a evacuar nem a nacionalidade dos trabalhadores contaminados do Bloco 3, que compreende os campos Palanca, Pacaça, Búfalo e Impala, na região do Soio.
Estas pessoas já se encontram em Luanda e recebem cuidados médicos e estão sendo feito devido acompanhamento aos contactos destas pessoas, terminando assim nas próximas 48 horas a evacuação segura dos integrantes das plataformas referidas do Bloco 3, bem como estamos a tomar as medidas de desinfecção das mesmas plataformas por áreas e substituição da equipa afetada. Foi necessário mobilizar as equipas de saúde pública, do Ministério da Saúde e do Ministério dos Recursos Minerais e Petróleos e Gás, mas também da própria Sonangol.
O ativista social Raul Paulo disse à Voz da América que a revelação do Ministério da Saúde faz aumentar o medo no seio da população daquela circunscrição administrativa, onde suspeita terem já ocorrido mortes supostamente provocadas pelo novo coronavírus.
Não há ainda cerca sanitária dessa família que estava mais próximo do óbito e além dos demais. Então, os que saíram de Luanda vieram, os que saíram de Cabinda vieram, todos tiveram acesso de chegar aqui. E essa doença toda ficou. Isso é que não tem condições. Se o paludismo não consegue decorar, estamos mal. Não há condições hospitalares para atender essa demanda. Ou esses doentes que pertencem às empresas petrolíferas estão na base, mas na conta das empresas, não na conta do nosso Estado. Agora, o contágio comunitário, até aqui não há condições. Quer dizer, só vamos assustar. Dentro de dias, aqui alguém está a perder vida e também alguém está a perder a vida, mas não haverá hospital para tratar essa gente. E o caso não é normal, é mesmo grave.
Informações disponíveis relativas a 2005 dão conta que o grupo que explora os blocos 305 e 305A é liderado pela Sonangol e integra capitais chineses, japoneses, italianos, sérvios e croatas. Situado ao longo da costa angolana, o Bloco 305 é o principal ativo da Sonangol, pesquisa e produção, tendo atingido uma produção de 15,8 milhões de barris dia no ano de 2015. O economista Pedro Godinho admite que a paralisação da produção, como resultado da evacuação das plataformas, vai ser muito danosa para as contas da Sonangol e para a economia do país em geral, que continua a depender maioritariamente das receitas do petróleo. Godinho diz que a retoma da produção nas plataformas afetadas vai levar algum tempo, uma vez que a evacuação, a desinfestação e o processo de substituição de pessoal angolano e expatriado poderão registrar alguma demora. Angola registrou esta quarta-feira mais 27 novos casos positivos de contágio pela Covid-19 e 2 recuperados, somando um total de 1.762 pessoas infectadas, das quais 577 tidas como recuperadas da doença e 1.105 ativos. 80 cidadãos perderam a vida. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
O índice de preços no consumidor nacional em Angola subiu para 22,93% em julho, um aumento de 5,69 pontos percentuais face ao mesmo período do ano passado. de acordo com dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística. Economistas avisam que isso pode significar pobreza absoluta para os cidadãos, uma vez que muitos deles vão perder os empregos. Coque Mukuta.
A classe de alimentação e bebidas não alcoólicas foi a que mais contribuiu para o aumento de preços durante o mês de julho, seguida das classes de bens e serviços diversos, vestuário e calçado, assim como imobiliário, equipamento doméstico e manutenção. O economista Pedro Domingos esclarece que esta inflação tem um grande impacto na vida dos angolanos.
Apesar de ter uma percentagem que para muitos pode ser pequena, mas tem algum impacto, porque é através do preço do consumidor que a gente olha exatamente para a taxa de inflação. E quando olhamos para isso, conseguimos notar que de certa maneira, reduz o poder de compra do consumidor.
O economista acrescenta que, com a perda de empregos por culpa da Covid-19, os angolanos são submetidos a uma pobreza absoluta.
Menos rendimento cada vez mais. Estamos a tender para a pobreza absoluta. E aquele que trabalha já tem o poder de compra reduzido, ainda mais aquelas pessoas que estão no desemprego. Quase que dependem de outro para a sua alimentação, enfim, para satisfazer as suas necessidades.
A mesma opinião tem o economista Horácio Rodrigues, que entende que a inflação afeta claramente a vida dos angolanos.
Quanto mais cresce o preço dos produtos, sem o devido crescimento no rendimento das famílias, vamos ter as famílias cada vez mais pobres e com graves dificuldades de adquirir os bens de consumo básico.
Coque Mukuta, Luanda.
Ainda como consequência da crise económica acrescida provocada pelo combate à Covid-19, a Associação Nacional de Justiça e Pão aos Necessitados de Angola, a Jupana, denuncia a situação de precariedade e miséria em várias zonas periféricas da capital. A crise afetou inclusive os projetos de solidariedade da própria associação, que vai batendo em várias portas, mas sem respostas, como nos diz o Manuel José desde Luanda.
Alberto Viassi, presidente da Associação Nacional de Justiça e Pão aos Necessitados de Angola, a Jupana, encontra inúmeras dificuldades em estabelecer parcerias para as ajudas que precisa.
Nós conversamos, aceitam a conversa, que aquilo que nós precisamos, que é o tal apoio, nunca vem. Nós já falamos com alguns membros do governo, de algumas entidades, empresários, anônimos. Já endereçamos uma carta à primeira-dama, até aqui não recebemos ainda resposta. E talvez deixe a ser por causa desta pandemia. De um lado tem um grupo de gente a sofrer. Do outro lado, outro grupo de gente com capacidade de ajudar. Então é necessário que se incentive, que se desperte um espírito de amor nas pessoas para que possam ajudar os outros que andam a sofrer. Não é bom assistirmos nossos contemporâneos andarem contentores e contentores à procura de algo para comer, para beber, enquanto que nós às vezes temos dinheiro com o qual não temos muitas coisas para fazer e que poderia ajudar os outros.
A situação na periferia, a área preferencial de atuação da Jupana, tem agudizado com a crise da pandemia, diz o vice-presidente da associação, o Fernando Pinto.
Aqueles que ontem tinham o mínimo, os tais famosos 25 mil quase, 35 mil quase como salário, as pequenas empresas privadas davam, posso até falar dos professores do ensino privado, daqueles que eram recachutagem, os lavadores de carro, tudo isso hoje foi por água abaixo. A situação aqui na periferia apertou de que maneira? Se a situação continuar, né, neste diapasão, a nossa equipa Tamar Angola vai ficar.
O líder associativo questiona igualmente a postura da mídia angolana.
Quem vem andar pela rua tirar uma fotografia da situação que se passa? Quem? Depois de ir ao jornal, olha essa aqui, encontrei o situtal, assim, reportar aquilo que ele fez. É preciso que se liberte mesmo o homem que trabalha com outro homem. É preciso que se liberte o jornalista. Se esse espaço que ainda não existe, existe muita barreira. Tu deixas uma carta, a recessão não faz chegar.
Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Entretanto, em Benguela, há mais denúncias. Um centro social da Igreja Católica, há 20 anos implantado no Lobito, alerta para um aumento significativo da prostituição por força da pandemia da Covid-19, com fortes hipóteses de 6 em cada 10 mulheres terem contraído doenças sexualmente transmissíveis. João Marques.
A instituição está a dar formação básica em hotelaria e turismo e informática gratuitamente a 100 mulheres oriundas de vários pontos da província. Em nome da coordenação, a religiosa Viline Caroline dos Santos, uma brasileira na primeira experiência em África, diz ser um desafio chegar a determinados espaços para convencer mulheres com idades entre 18 e 37 anos, sobretudo agora com os reflexos da Covid-19.
Uma pesquisa séria com levantamento de dados, sobretudo em Lobito. É assustador. A gente tem constatado que o número de prostituição tem crescido muitíssimo. Porque, claro, a situação econômica, em geral, ficou tão apertada para todo mundo, pessoas ficando desempregadas, a pouca possibilidade das próprias zungueiras de estarem livremente caminhando, vendendo seus produtos. Isso foi fazendo e forçando um pouco que a prostituição crescesse. E que estamos tentando estudar qual a melhor maneira também de buscar um certo auxílio do governo com essa realidade.
O aumento da prostituição não é a única realidade a preocupar a organização Oblata do Santíssimo Redentor, que está há 25 anos em Angola.
A gente tem um acompanhamento psicossocial e a gente vai observando que a questão da SIDA, da tuberculose, né, da sífilis, é uma realidade, da hepatite, é uma realidade constante no número das mulheres. Né? Se a gente tem aí mais ou menos 100 mulheres, a gente pode arriscar dizer que 65% dessas mulheres têm algum tipo dessas doenças. Né? Fazer o acompanhamento também dessa realidade não é fácil.
Entre as beneficiárias dos cursos, há uma grande vontade de aprender para um futuro sustentável.
Gostaria que encontrasse emprego, trabalhar e a mostrar tudo o que eu aprendi. Deixe uma palavra naquela pessoa também que necessita para fazer esse curso.
As irmãs também estão tão bem conosco, também nos ensinam tão bem. Quando acabar o curso, espero também encontrar um emprego, mostrar aquilo que eu aprendi.
A Voz da América procurou obter um pronunciamento do governo de Benguela, mas dois responsáveis do Gabinete Provincial de Ação Social, Família e Igualdade do Gênero disseram que nunca tinham ouvido falar do Centro Social Renascer, que chegou a assistir 250 mulheres. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Estamos a transmitir a onda média 1530 MHz e onda curta 3630 e 17655 kHz. Também estamos na internet voaportugues.com. Pode acompanhar-nos agora e durante todo o dia com muitas notícias, reportagens, vídeos e fotos. Também estamos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube. A referência é VOA Português. E se quiser comunicar-se connosco, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp. Mais um 908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã, no Angola Fala Só, a conversa será em torno da hashtag 2022 Vais Gostar. Uma hashtag se refere às eleições de 2022. Os convidados são o conhecido ativista e revu Itra Samosuco e Aniceto Cunha, membro do MPLA. Amanhã, aqui, no Angola Fala Só. Continuam a acompanhar a Voz da América. Vamos agora até o Kwanza Sul, de onde nos chega a notícia de um tremor de terra que assustou muita gente, como nos diz o Fernando Caetano.
O Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica afirma a magnitude do tremor registrado foi de 3.0 na escala de Richter, sem ter criado danos materiais nem humanos. Domingos do nascimento do Inamet Nacional fala do abalo sísmico registrado.
Ela ainda situa-se, portanto, fraca, digamos assim. Mas, de qualquer forma, temos é que analisar as infraestruturas, portanto, e o tipo de rochas onde esses movimentos foram portanto, onde ocorrer. Nós agora fizemos um trabalho, temos o registro instrumental, agora temos que fazer a outra componente, que é a componente para medirmos a intensidade. E aí vamos fazer um trabalho, uma amostra estatística, vamos fazer um trabalho com os habitantes, saber como a que hora sentiu o sismo, como ocorreu, o que aconteceu na sua casa, e aí vamos ter uma avaliação, portanto, da intensidade.
Fernando, continuo contigo agora com informação também do Kwanza Sul, de que quatro crianças ficaram feridas na explosão de uma granada quando brincavam no mato.
As vítimas são todas membros da mesma família. O incidente foi registrado no bairro do Campo, comuna da Ambuíva, a 55 km da Vila do Celes, município com o mesmo nome. Os petizes, cujas idades variam entre 12 a 14 anos, foram vítimas da deflagração de uma granada, cuja natureza não foi revelada. Mário Angolano é tio das vítimas.
Os rapazes foram para pastorar os gatos, depois encontraram uma granada e começaram a brincar com ela, bater na pedra. Depois aquilo explodiu.
O responsável do Instituto Nacional de Desminagem do Conza Sul, Francisco António, deixa o seguinte apelo.
Sempre que se deparar com um objeto estranho, aconselhamos não tocar.
A Voz da América sabe que das 4 crianças internadas, uma continua na sala normal, duas em tratamento intensivo dada a complexidade dos seus casos e outra teve que ser transferida para o Hospital Geral de Benguela por gravidade das lesões. Voz da América, Fernando Caetano, no Sonde.
Página desportiva, hoje vamos começar com o Cristiano Ronaldo, CR7. Devíamos começar com a Liga dos Campeões de Futebol, mas a notícia que está em todos os jornais desportivos da Europa merece ser aqui mencionada em primeiro lugar. CR7 quer outra vez ir-se embora do Juventus e o seu agente, Jorge Mendes, está a efetuar contactos e terá mesmo contactado o Barcelona a saber se está interessado. Ronaldo ao lado de Messi? Não acredito, é pouco provável. Ronaldo ganha muito dinheiro e essa é também uma das razões porque o Juventus não se importa que ele se vá embora. Com um salário anual de mais de 20 milhões de dólares e com 35 anos de idade, a sua transferência torna-se mais difícil. O Paris Saint-Germain, PSG, do Neymar e de Mbappé é outra hipótese. Anteriormente, sabe-se que Ronaldo tinha manifestado interesse em ir para Paris. Tudo isso não aconteceu devido ao coronavírus que fez prolongar a época. Vamos a ver o que isto dá. Ontem o Paris Saint-Germain suou, apanhou um susto para bater o Atlanta por 2-1 nos quartos de final da Liga dos Campeões. Incrível a vitória do Paris Saint-Germain. Esteve, claro está, a dominar totalmente, mas esteve a perder por 1-0 desde os 26 minutos até aos 90, quando igualou pelo Brazuca. Marquinhos, não foi o Neymar, foi o Marquinhos. E depois, já no tempo dos descontos, foi Choupo-Moting quem deu a vitória ao PSG. Choupo-Moting? Nasceu na Alemanha, joga pelo Ghana. E ontem só entrou em campo, por sorte. Cavani não renovou o contrato no fim de julho. Ângelo Di Maria não pôde jogar. Chama-se Choupo-Moting. Entrou, jogou e venceu para o PSG. Neymar falhou muitos golos na primeira parte, mas sem dúvida que ele e Mbappé mudaram o jogo na segunda parte. Neymar e Mbappé são um duo infernal. A velocidade de Mbappé é de ver e chorar por mais. Com a entrada de Di Maria no próximo jogo das meias finais, PSG vai dar que falar. Ontem foi o 50º aniversário do PSG. Bom dia de anos, portanto. É a primeira vez em 25 anos que o PSG chega às meias finais. Hoje temos Leipzig-Atlético Madrid. Atlético Madrid é favorito, mas com equipas alemãs, nunca se sabe. Amanhã, BB, Barcelona-Bayern. E no sábado, Manchester City-Lyon. Vamos agora para o basquetebol americano, a NBA. Hoje decide-se a batalha da Conferência Oeste pelo 8º lugar que dá acesso aos playoffs. 4 equipas ainda com chance, nomeadamente Memphis, Phoenix Suns, San Antonio e Portland. Portland e Memphis dependem de si mesmo, pois se ganharem, deixam imediatamente fora o Phoenix e o San Antonio. Memphis tem um jogo difícil frente ao Milwaukee Bucks, que venceu a Conferência Leste. Portland defronta ao Brooklyn Nets e se ganhar, é quem passa. Ontem, num jogo entre o segundo e o terceiro classificados da Conferência Oeste, o Los Angeles Clippers, em segundo, bateu o Denver, em terceiro, 124-111. E a equipa aqui da casa, Washington Wizards, ontem não perdeu. Não jogou, é por isso que não perdeu. Hoje joga com o Boston e vai perder, com certeza.
E agora vamos para a Guiné-Bissau, onde, como a Voz da América anunciou ontem, o primeiro-ministro Nuno Gomes Nabiam anunciou que o governo vai ter mão dura contra pessoas implicadas na criminalidade e prometeu tolerância zero ao tráfico de drogas. Organizações juvenis saúdam a decisão e querem agora que ela seja transformada em realidade. Ansumano Só, de Bissau.
a Presidente do Conselho Nacional da Juventude, Aissat Forbes Diallo, espera a implementação de todas as medidas anunciadas pelo Primeiro-Ministro Nuno Gomes Nabiak.
Para nós, se for realmente um compromisso político acoplado com a questão legislativa, com a questão de realmente implementar todas as medidas que foram por ele ditas, realmente podemos fazer face a essa situação. Mas que não seja somente um discurso meramente político. A situação do tráfico de droga faz com que não só o país seja, continue na questão de subdesenvolvimento, como também a questão do terrorismo.
Seco Duarte Inhaga, da Rede Nacional de Associações Juvenis, partilha a mesma ideia.
Esta declaração é feliz pela intenção, mas agora o que nós esperamos é que estas declarações se traduzam em ações concretas.
Por sua vez, Justino Sá, da Célula Nacional de Tratamento de Informação Financeira, afirma que a fragilidade institucional da Guiné-Bissau dificulta o combate ao crime organizado e ao tráfico de droga.
Cabe ao governo assumir essa missão, como disse o primeiro-ministro Nabiak.
Organizações da Guiné-Bissau querem que sejam traduzidas na prática as promessas feitas pelo primeiro-ministro Nuno Gomes Nabiak, segundo as quais o governo terá mão dura contra as pessoas implicadas na criminalidade, prometendo tolerância zero ao tráfico de droga. De Bissau para a Voz da América, Ansumani Só.
Esta e várias outras notícias serão desenvolvidas na próxima hora aqui na Voz da América pelo Amancio Miguel. Até lá, ficamos com a música.
Olo minja vio si, andi katua walele. Olo manu vio si, jile kwete kukolo. Olo munja vio si, jile kwete kukolo. Olo munja vio si, jile kwete kukolo. Tupanganda ti, aboyo, tupanganda ti. Tupanganda ti, aboyo, tupanganda ti. Bame kulu ba puka puka kutwe Olo njani bini tonya tonya Akweje ape kola lila lila Rimi ako mama lenga lenya Akweje ape kola lila lila Rimi ako mama lenga lenya We'll be right back.
caríssimo ouvinte a partir de Washington DC, esta é a Voz da América na sua emissão em português, nesta quinta-feira, 13 de agosto de 2020. Nos próximos minutos, na produção Mariano Bartolomeu e Amêncio Miguel ao microfone. Votos de uma ótima escuta. Em destaque nas notícias, Estados Unidos e Eslovénia assinam um acordo sobre a tecnologia 5G. Comando americano alerta para o ressurgimento de ataques do grupo Estado Islâmico no Médio Oriente. A organização Human Rights Watch denuncia o uso exagerado da força pela polícia no Mali contra manifestantes. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram com a referência VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 908 652 4584. Renovamos votos e boa escuta. As notícias de seguida aqui neste canal da Voz da América.
O presidente Trump acaba de anunciar aqui em Washington um acordo entre Israel e os Estados Árabes Unidos. Um histórico acordo, segundo o presidente. Como parte do acordo, o governo israelita irá suspender planos de anexação de partes do West Bank. Donald Trump disse a repórteres no Salão Oval hoje que ele tinha chamado os dois líderes para tentar chegar a um acordo, minutos depois da agência Reuters ter anunciado que Israel e os Estados Árabes Unidos tinham acabado de chegar a um acordo. Este é um assunto que iremos envolver nos próximos informativos da Voz da América. O secretário de Estado americano Mike Pompeo deve assinar hoje com a Eslovénia uma declaração conjunta sobre a tecnologia 5G, na qual o país não estará sujeito ao controle de um governo estrangeiro sem uma revisão judicial independente. Documento idêntico foi assinado no passado com a Polónia, Estónia e República Checa. A visita de Mike Pompeo à Eslovénia é a primeira de um secretário de Estado americano desde 2011 e ele hoje encontrou-se com o presidente Borut Pahor. O Departamento de Estado disse que alguns dos principais tópicos das negociações são energia nuclear, integração dos Balcãs Ocidentais e temas energéticos. Ontem, Pompeo esteve na República Checa, onde alertou que o poder económico da China é, de certa forma, uma ameaça global maior do que a União Soviética durante a Guerra Fria. O secretário de Estado americano também irá a Viena e Varsóvia. O general americano Frank McKenzie, responsável pelas operações militares no Médio Oriente, alerta para um potencial ressurgimento do Estado Islâmico caso a comunidade internacional não haja rapidamente para repatriar e desradicalizar ex-membros e apoiantes do grupo terrorista que estão em campos sírios. A coligação internacional, liderada pelos Estados Unidos contra o Estado Islâmico, declarou vitória no ano passado. Autoridades americanas dizem que as condições horríveis nos campos da Síria, que abrigam combatentes do Estado Islâmico capturados junto com dezenas de milhares de homens, mulheres e crianças deslocados, alimentam a radicalização. O Supremo Tribunal do Malawi condenou o antigo presidente Peter Mutharika e a antiga Comissão Eleitoral a pagarem uma indemnização de 7 bilhões de kwanzas a Lazarus Chakwera e Saulos Chilima, vencedores das eleições. Além dos 7 bilhões de kwanzas, a sentença condenatória fixou mais de 9 milhões e 400 mil dólares, o valor da indemnização e das custas judiciais. As forças de segurança no Mali usaram força excessiva em resposta aos violentos protestos contra o governo. No mês passado, denuncia Human Rights Watch. A organização revelou que pelo menos 14 pessoas morreram nos distúrbios, enquanto cerca de 300 ficaram feridas. A oposição política estima o número de mortos em 23. O presidente do Mali, Ibrahim Keita, enfrenta uma forte pressão crescente do movimento 5 de junho, da oposição, que insiste na sua renúncia e continua a não aceitar a proposta CDAO para a criação de um governo do unidade nacional e a repetição das eleições locais consideradas fraudulentas. Na Argélia, apoiantes do jornalista preso Khaled Drarane lançaram um apelo para que a comunidade internacional pressione para a sua libertação. Ele se tornou um símbolo da liberdade de imprensa naquele país. Drarane, editor do site de notícias e correspondente do canal francês TV 5 Monde, foi condenado na segunda-feira a 3 anos de prisão por incitar uma reunião desarmada e pôr em perigo a unidade nacional após cobrir manifestações do movimento de protesto do Iraque. Ele está detido desde março. Os protestos semanais abalaram a Argélia por mais de um ano e só pararam em março devido à crise do novo coronavírus.
O governo moçambicano confirmou hoje a ocorrência de um assalto a Mocimboa da Praia na província de Cabo Delgado por um grupo de insurgentes associado ao Estado Islâmico, William Mopote.
Numa conferência de imprensa conjunta, os ministros da Defesa Nacional e do Interior confirmam que o distrito de Mocimboa da Praia está há uma semana sob fogo cruzado. Jaime Neto é o ministro da Defesa e descreve a situação no terreno.
Apesar dos esforços operacionais das forças de defesa e segurança, da descoberta e destruição de numerosos acampamentos do dito bando terrorista, da eliminação de vários dos seus grupos de combate em Mocimboa da Praia, a vila sede deste distrito voltou a sofrer, desde a semana passada, sucessivas vagas de ataque.
De forma implícita, o ministro confirma que o porto da Mocimboa da Praia está sob controle dos insurgentes.
O inimigo infiltrou-se em diversos bairros, trajado a civil e beneficiando de várias complexidades, atacando a vila de dentro para fora, causando destruição, saques e assassinato de cidadãos indefesos, complementando ações diretas e indiretas com manobras de sabotagem e ataques a meios navais de socorro a partir do porto de Mocimboa da Praia.
O governo fala de ações de resposta por parte das forças estatais, mas diz que os terroristas receberam reforço do estrangeiro.
Apesar das enormes perdas em homens e material por parte do alegado Estado Islâmico, o inimigo permaneceu na área, denotando ter recebido reforço suplementar em equipamento e homens proveniente de bases fora do território nacional. O resultado final foi a vandalização de infraestruturas da vila-sede de Mocimboa da Praia. Neste momento, as Forças de Defesa e Segurança procuram controlar a situação, no entanto, continua tensa e fluida, devendo todo o Estado moçambicano empenhar-se na normalização de vida de população, dizia, de vida de populações tão fustigadas pelo terror.
As organizações juvenis da Guiné-Bissau querem que sejam traduzidas na prática as promessas feitas pelo primeiro-ministro Nuno Gomes Nabian, segundo as quais o governo terá mão dura contra as pessoas implicadas no crime. Ansumane Sow.
Contactada pela Voz da América, a presidente do Conselho Nacional da Juventude, Aissat Forbes Diallo, espera a implementação de todas as medidas anunciadas pelo primeiro-ministro Nuno Gomes Nabian.
Para nós, se for realmente um compromisso político com a questão legislativa, com a questão de realmente implementar todas as medidas que foram por ele ditas, realmente podemos fazer face a essa situação. Mas que não seja somente um discurso meramente político, que depois, na prática, não veremos os traficantes de drogas, para além de serem presos, julgados também, julgados e presos, porque a situação do tráfico de droga faz com que não só o país seja, continue na questão de subdesenvolvimento, como também a questão do terrorismo.
Seco Duarte Inhaga, da Rede Nacional de Associações Juvenis, partilha a mesma ideia à da presidente da CNJ.
Esta declaração é feliz pela intenção, mas agora o que nós esperamos é que estas declarações se traduzam em ações concretas, porque de facto combater esses males, crime transnacional, tráfico de droga, tanto vai beneficiar de certo modo a juventude guineense.
Por sua vez, Justino Sá, da Célula Nacional de Tratamento de Informação Financeira, afirma que a fragilidade institucional da Guiné-Bissau dificulta o combate ao crime organizado e ao tráfico de droga.
A fragilidade da Guiné-Bissau, a fragilidade institucional da Guiné-Bissau é notória em todos os vertentes. Cabe o governo
assumir essa missão, como disse o primeiro-ministro Nagla.
Organizações da Guiné-Bissau querem que sejam traduzidas na prática as promessas feitas pelo primeiro-ministro Nuno Gomes Nabiang, segundo as quais o governo terá mão dura contra as pessoas implicadas na criminalidade, prometendo tolerância zero ao tráfico de droga. De Bissau para a Voz da América, Ansumani Só.
Em Cabo Verde, os sindicatos acusam o governo de matar a possibilidade de redução da greve em direito consagrado na Constituição ao recorrer sistematicamente à requisição civil de forma abusiva, todas as vezes que um protesto laboral com a paralisação do trabalho é agendado. Detalhes com o Eugênio Teixeira.
Segundo o presidente da Central Sindical, CCSL, José Manuel Vaz, a atitude é condenável, uma vez que viola claramente o direito dos trabalhadores. Vaz diz que a sua Central Sindical não aprova greves selvagens, mas não aceita que seja cortada a possibilidade dos trabalhadores reivindicarem de forma legal a melhoria das condições de trabalho e salariais.
Criar-se uma comissão tripartite em caso de não haver acordo entre as partes para decretar a requisição civil. Em vez disso, portanto, o governo continua a decretar a requisição civil sem a existência dessa comissão tripartida. Vários setores laborais decretam a greve e normalmente o governo vem e decreta a requisição civil, inviabilizando o exercício do direito à greve aqui em Cabo Verde. E nós achamos que algo deverá mudar.
Para a ministra tutela da pasta do trabalho, não se pode falar em uso abusivo da requisição civil, porquanto, segundo Janine Lelis, o executivo apenas recorre a este instrumento na ausência de consenso para a realização dos serviços mínimos. De acordo com a governante, o Estado deve sempre zelar pela garantia do funcionamento de serviços essenciais.
Há uma identificação na lei, em especial no artigo 122, que diz que setores é que são considerados como necessidades sociais imperatrizes. Ou seja, se um determinado setor não se revelar como sendo imperatrível ou fundamental para o funcionamento da sociedade, não haverá requisição civil. Agora, aqui, o que é fundamental é que haja bom senso entre as entidades empregadoras e os representantes dos trabalhadores para que nunca venha a ser necessária a requisição civil. Porque quando há acordo em relação aos serviços mínimos, o governo não decreta a requisição civil.
No que se refere à comissão tripartida, a ministra explica que
há um entendimento que não faz sentido que essa comissão seja permanente, exatamente para ela poder responder em função daquilo que é a classe que vai para a greve. E outra questão que se coloca, que nunca também ficou clarificado, é de quem é a responsabilidade da assunção dos custos e dos encargos do funcionamento desta comissão.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
O presidente de São Tomé e Príncipe, Ivarício Carvalho, alerta para a necessidade de avaliação do estado epidemiológico da população face à pandemia da Covid-19 e exorta o governo a criar condições para a testagem massiva, tendo em vista uma possível segunda vaga da doença. Detalhes aqui e agora com o Oscar Medeiros.
Evaristo Carvalho considera necessário aumentar o número de testes da Covid-19 em São Tomé e Príncipe para que se tenha a verdadeira noção da situação epidemiológica do país.
Procurar testar o máximo possível para se identificar pessoas que podem contaminar outros e, deste modo, implementar medidas de isolamento e proteção para conter a infecção poderá ser uma necessidade.
Face à preocupação, tendo em vista uma possível segunda vaga da infecção pelo novo coronavírus, o Presidente da República coloca desafios ao Governo.
Gostaria de saber qual é o esquema existente ou previsto para testagem a nível nacional, regional e distrital. O país já dispõe de condições para massificação de testes?
Em resposta, o porta-voz do Governo, Adelino Lucas, anunciou que a testagem massiva da população começa no próximo dia 17 deste mês.
A conclusão que se chegou é que, de facto, é necessário massificar os testes. Massificar em todos os distritos do país e a região autónoma do Príncipe, um processo que o Ministro da Saúde anunciou que provavelmente iniciará já no dia 17 deste mês na Ilha do Príncipe e posteriormente estender-se-á a todos os demais distritos da Ilha Maior, a Ilha de São Tomé e Príncipe.
Perante a previsão de uma segunda vaga da Covid-19, o Governo são-tomense decidiu ainda prolongar o estado de calamidade por tempo indeterminado.
O país vai, uma vez mais, declarar mais um estado de calamidade. O governo deverá, nesse sentido, agilizar para que medidas mais severas sejam adotadas.
Nas últimas 24 horas, as autoridades sanitárias de São Tomé e Príncipe anunciaram mais um caso da infecção pelo novo coronavírus, elevando para 882 o número de infectados desde o início da pandemia no país, dos quais 807 são dados como recuperados e 15 faleceram. Oscar Mendes, para a Voz da América.
O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, deve assinar nesta quinta-feira, dia 13, com a Eslovénia, uma declaração conjunta sobre a tecnologia 5G ou 5G, na qual o país não estará sujeito ao controle de um governo estrangeiro sem uma revisão judicial independente. O documento idêntico foi assinado no passado com a Polónia, Estónia e República Checa. Ana Guedes.
O secretário de Estado, Mike Pompeo, está de visita à Eslovénia, a primeira de um secretário de Estado americano desde 2011, e durante a sua estada vai encontrar-se também com o primeiro-ministro Janez Janša e o presidente Borut Pahor. O Departamento de Estado anunciou que alguns dos principais tópicos das negociações serão a energia nuclear, a integração dos Balcãs Ocidentais e temas energéticos. A quarta-feira, Mike Pompeo esteve na República Checa, onde alertou que o poder económico da China é, de certa forma, uma ameaça global maior do que a União Soviética durante a Guerra Fria. O desafio de resistir à ameaça do Partido Comunista Chinês é, de certa forma, mais difícil, disse ele, porque já está envolvido nas nossas economias, na nossa política, nas nossas sociedades, de uma forma que a União Soviética nunca esteve, afirmou o chefe da diplomacia americana em discurso no Senado. Em Praga, Pompeo manteve conversações com o primeiro-ministro Andrei Babis no segundo dia da sua visita de uma semana à Europa Central. Os dois líderes analisaram a cooperação em energia nuclear e a iniciativa 3 Mares, uma plataforma política que visa promover a ligação entre as nações da Europa Central e Oriental através de projetos de infraestrutura, energia e comunicação digital. A iniciativa leva o nome de 3 Mares, que fazem fronteira com a região, Mar Báltico, Mar Negro e o Mar Adriático. A agenda de Pompeo inclui escalas em Viena, na Áustria, e Varsóvia, na Polónia. A viagem acontece no momento em que os Estados Unidos se preparam para retirar quase 12 mil soldados da Alemanha, que serão realocados na Polónia e noutros países da NATO. O embaixador Philip Raker, secretário assistente interino do Departamento de Estado para Assuntos Europeus e da Euroásia, revelou que Pompeo vai discutir com os seus homólogos o recém-concluído acordo de cooperação em defesa avançada entre os Estados Unidos e a Polónia, o EDCA, na sigla em inglês, que fornece uma estrutura para fortalecer ainda mais a segurança transatlântica. O acordo de defesa permite que os Estados Unidos tenham uma presença rotativa de mais 1000 soldados para aumentar a dissuasão contra a Rússia, fortalecer a NATO e garantir a segurança dos seus aliados. Em Viena, a parceria estratégica Estados Unidos-Áustria e o relacionamento comercial crescente estarão no topo da agenda nas reuniões do secretário de Estado americano, primeiro-ministro Sebastian Kurz, e o ministro das Relações Exteriores, Alexander Schallenberg. A Áustria é sede da Agência Internacional de Energia Atómica, cujo diretor-geral, Rafael Mariano Grossi, receberá Mike Pompeo.
A grande migração anual de vida selvagem na Tanzânia e no Quênia atrai geralmente milhares de turistas em safaris e dá dinheiro aos negócios que dependem deles, como fabricantes de souvenirs, os presentes que se oferecem aos amigos e não só. Mas, como a pandemia da Covid-19 reduziu o número de turismo, os artesãos e mulheres do Quênia ressentem-se da diminuição do número de compradores. É em Narok, no Quênia, as mulheres que se especializaram em trabalhos com miçangas para turistas viram o seu rendimento cair por uma fração do que era no passado. Novamente, Ana Guedes.
A Reserva Nacional Masai Mara do Quênia normalmente tem quase tantos turistas quanto gnus para a grande migração anual da vida selvagem. Gnus vindos da Tanzânia, mas o turismo tenta recuperar depois que as autoridades suspenderam em julho as restrições às viagens locais devido ao Covid-19, que tinham imposto em março, e levantaram as restrições às internacionais apenas este mês. Najib Balala é do Conselho de Turismo.
Nos últimos 6 meses, nós na indústria do turismo perdemos quase 800 milhões em termos de receita para o governo. Esperávamos uma receita de 2 bilhões do turismo ao governo. Mas por causa da pandemia, isso é uma grande perda.
Mas com apenas alguns turistas, muitas tendas de souvenir do Quénia permanecem encerradas e os artesãos e mulheres lutam por ganhar a vida. Nalt Pari Kidmei lidera um grupo de 3 mil artistas de bordados, todas elas mulheres. Elas viram os seus rendimentos caírem para uma fração dos 100 dólares que faziam em média por mês antes e de que elas e as famílias dependem. Como líder das mulheres nesta área, a maioria, se não todas, esperavam respostas de mim sobre como sobreviver à pandemia. Estou totalmente desorientada e impotente sobre o que lhes dizer e como enfrentar esta tempestade. Para ajudar as artesãs a sobreviver, grupos de ajuda locais têm doado alimentos, como diz Amos Kipian, do Centro de Empoderamento Comunitário Mara Discovery.
Quando também não estamos preparados para ter alternativas na vida, conhecemos pessoas que não foram à escola. Assim, estão muito limitadas. Portanto, se uma porta estiver fechada, eles não terão uma maneira de buscar outras oportunidades.
Samuel Tunai, governador de Narok, diz que as autoridades também estão a fornecer alimentos para cerca de 800 famílias na área.
Tivemos até que ir alimentar as comunidades que vivem em redor da reserva de caça, fortemente afetadas pela perda de negócios nessas reservas de caça.
O turismo de safari no Quénia recupera lentamente. Enquanto isso, os residentes estão a aguentar, esperando que em breve os rebanhos de turistas rivalizem novamente com a vida selvagem.
Caminhando para o final, o desporto com o João Santa Rita.
Página desportiva, hoje vamos começar com Cristiano Ronaldo, CR7. Devíamos começar com a Liga dos Campeões de Futebol, mas a notícia que está em todos os jornais desportivos da Europa merece ser aqui mencionada em primeiro lugar. CR7 quer outra vez ir-se embora do Juventus e o seu agente, Jorge Mendes, está a efetuar contactos e terá mesmo contactado o Barcelona a saber se está interessado. Ronaldo ao lado de Messi? Não acredito, é pouco provável. Ronaldo ganha muito dinheiro e essa é também uma das razões porque o Juventus não se importa que ele se vá embora. Com um salário anual de mais de 20 milhões de dólares e com 35 anos de idade, a sua transferência torna-se mais difícil. O Paris Saint-Germain, PSG, do Neymar e de Mbappé é outra hipótese. Anteriormente, sabe-se que Ronaldo tinha manifestado interesse em ir para Paris. Tudo isso não aconteceu devido ao coronavírus que fez prolongar a época. Vamos a ver o que isto dá. Ontem o Paris Saint-Germain suou, apanhou um susto para bater o Atlanta por 2-1 nos quartos de final da Liga dos Campeões. Incrível a vitória do Paris Saint-Germain. Esteve, claro está, a dominar totalmente, mas esteve a perder por 1-0 desde os 26 minutos até aos 90, quando igualou pelo Brazuca. Marquinhos, não foi o Neymar, foi o Marquinhos. E depois, já no tempo dos descontos, foi Choupo-Moting quem deu a vitória ao PSG. Choupo-Moting? Nasceu na Alemanha, joga pelo Ghana. E ontem só entrou em campo, por sorte. Cavani não renovou o contrato no fim de julho. Ângelo Di Maria não pôde jogar. Chama-se Choupo-Moting. Entrou, jogou e venceu para o PSG. Neymar falhou muitos golos na primeira parte, mas sem dúvida que ele e Mbappé mudaram o jogo na segunda parte. Neymar e Mbappé são um duo infernal. A velocidade de Mbappé é de ver e chorar por mais. Com a entrada de Di Maria no próximo jogo das meias finais, PSG vai dar que falar. Ontem foi o 50º aniversário do PSG. Bom dia de anos, portanto. É a primeira vez em 25 anos que o PSG chega às meias finais. Hoje temos Leipzig e Atlético Madrid. Atlético Madrid é favorito, mas com equipas alemãs, nunca se sabe. Amanhã, BB, Barcelona-Bayern. E no sábado, Manchester City-Lyon. Vamos agora para o basquetebol americano, a NBA. Hoje decide-se a batalha da Conferência Oeste pelo 8º lugar que dá acesso aos playoffs. 4 equipas ainda com chance, nomeadamente Memphis, Phoenix Suns, San Antonio e Portland. Portland e Memphis dependem de si mesmo, pois se ganharem, deixam imediatamente fora o Phoenix e o San Antonio. Memphis tem um jogo difícil frente ao Milwaukee Bucks, que venceu a Conferência Leste. Portland defronta ao Brooklyn Nets e se ganhar, é quem passa. Ontem, num jogo entre o segundo e o terceiro classificados da Conferência Oeste, o Los Angeles Clippers, em segundo, bateu o Denver, em terceiro, 124-111. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, ontem não perdeu. Não jogou, é por isso que não perdeu. Hoje joga com o Boston e vai perder, com essa certeza.
Hoje em destaque nas notícias, Estados Unidos e Eslovénia assinam um acordo sobre a tecnologia 5G. Comando americano alerta para o ressurgimento de ataques do grupo Estado Islâmico no Médio Oriente. A organização Human Rights Watch denuncia uso exagerado da força pela polícia no Mali contra manifestantes. Com estas notas, ponto final esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Dentro de instantes, a terceira e última parte. Continuação de uma ótima escuta. Abraço de Mariano Bartolomeu e Amancio Miguel.
Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington, D.C. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe a Voz da América na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram com a referência VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 908 652 4584. Ao microfone, Emanuel Miguel, na produção, Lio Sahilo. Em destaque nas notícias, Estados Unidos e Eslovénia assinam um acordo sobre a tecnologia 5G. Comando americano alerta para o ressurgimento de ataques do grupo Estado Islâmico no Médio Oriente. A organização Human Rights Watch denuncia uso exagerado da força pela polícia no Mali contra manifestantes. Hoje é quinta-feira e destaque vai para o espaço de saúde, a habitual conversa entre Ana Guedes e a doutora Graça Matinha. Mas para já vamos a Moçambique, onde as autoridades enfrentam a insurgência em Cabo Delgado, concretamente no distrito da Mocima da Praia, William Mopote.
Numa conferência de imprensa conjunta, os ministros da Defesa Nacional e do Interior confirmam que o distrito de Mocima da Praia está há uma semana sob fogo cruzado. Jaime Neto é o ministro da Defesa e descreve a situação no terreno.
Apesar dos esforços operacionais das forças de defesa e segurança, da descoberta e destruição de numerosos acampamentos do dito bando terrorista, da eliminação de vários dos seus grupos de combate em Mocima da Praia, a vila, sede deste distrito, voltou a sofrer, desde a semana passada, sucessivas vagas de ataque.
De forma implícita, o ministro confirma que o porto da Mocima da Praia está sob controle dos insurgentes.
O inimigo infiltrou-se em diversos bairros, trajado a civil e beneficiando de várias complexidades, atacando a vila de dentro para fora, causando destruição, saques e assassinato de cidadãos indefesos, complementando ações diretas e indiretas com manobras de sabotagem e ataques a meios navais de socorro a partir do porto de Mocima da Praia.
O governo fala de ações de resposta por parte das forças estatais, mas diz que os terroristas receberam reforço do estrangeiro.
Apesar das enormes perdas em homens e material por parte do alegado Estado Islâmico, o inimigo permaneceu na área, denotando ter recebido reforço suplementar em equipamento e homens proveniente de bases fora do território nacional. O resultado final foi a vandalização de infraestruturas da vila-sede de Mocima da Praia. Neste momento, as forças de defesa e segurança procuram controlar a situação. No entanto, continua tensa e fluida, devendo todo o Estado moçambicano empenhar-se na normalização de vida de população, dizia, de vida de populações tão fustigadas pelo terror.
E agora vamos ao habitual espaço reservado à saúde, a conversa entre a Ana Guedes e a doutora Graça Matinha.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português, em que vamos conversar nos próximos minutos sobre saúde. Com a doutora Graça Matinha. Olá, doutora Graça, bem-vinda, como está?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes, eu estou bem, espero que a Ana esteja bem também, que os nossos ouvintes também estejam de boa saúde.
Doutora, vamos falar hoje de amamentação, isto porque estamos em altura de celebrar a nível internacional, é a Semana da Amamentação. Amamentação, doutora, que há especialistas que dizem que tem estado em causa devido a esta pandemia do novo coronavírus, do Covid-19. Doutora, mas antes de chegarmos a essa parte sobre os problemas que estão a ser levantados, doutora, qual é a importância da amamentação para o desenvolvimento das crianças e também para a saúde da mãe?
Olha, Ana, de facto, estamos numa semana muito especial, que é a semana em que se comemora a amamentação, não é? Provavelmente fez um questionário porque é que a amamentação é uma semana específica para ser celebrada. É importante lembrar que a amamentação é um daqueles atos mais importantes para o bom crescimento dos bebês. E quando nós olhamos para a amamentação, o aleitamento materno e as diferentes formas de aleitamento que seriam os substitutos de leite materno, a amamentação supera qualquer outro método que exista. Então, amamentar é um ato de alimentar o bebê com leite materno e também é um momento em que cria-se um vínculo afetivo entre a mãe e o filho. Por isso mesmo é muito importante que nós, que as mães amamentem as suas crianças. O leite materno, Ana, é uma substância muito rica e é rica fundamentalmente em anticorpos, não é? E nós sabemos que para que o nosso sistema imunológico consiga defender das doenças, é preciso que tenhamos esses anticorpos. E esses anticorpos são passados da mãe para o filho através do ato de amamentação.
Doutora, há muitas mulheres que dizem que por razões várias, algumas porque não têm leite suficiente, deixam de amamentar, outras dizem que têm que regressar ao local de trabalho e não podem estar a tirar o leite. Como é que se ultrapassa estas barreiras, tendo em conta que a amamentação é importante não só para o desenvolvimento do bebê, como também para as próprias mães, como mencionou?
Olha, Ana, de facto, há muitas situações, e são bastante recorrentes, em que as mães queixam-se de não poder dar uma amamentação como elas gostariam. Muitas vezes, mesmo por conta do trabalho, porque em alguns países a mulher muito cedo tem que voltar ao serviço. Estamos a falar de 2, 3 meses depois do bebê nascer. É uma altura em que ainda precisa dessa amamentação. Felizmente, há muitas estratégias que estão a ser adotadas a nível dos diferentes países e uma delas é criar cantos de amamentação nos locais de trabalho para permitir que, se a mulher tem possibilidades, alguém pode levar a criança durante o período em que tem que mamar, para a criança poder mamar. Mas também há outras alternativas, é verdade que essa é um pouco mais custosa, é aquela de fazer essa retirada manual do leite materno e conservar o leite para depois aquecer e dar à criança. Então, essa é uma outra alternativa que pode ser usada nos casos em que a mãe não pode estar durante as 24 horas com o seu bebê. Então, retirar o leite e conservar, e depois o leite pode ser dado à criança.
Doutora, a questão, muitas mães também que dizem que não conseguem amamentar, por razões que nós já apontamos, às vezes dizem que são, de alguma forma, estigmatizadas por não darem a amamentação ao peito, o aleitamento. Todavia, doutora, nem sempre as mães podem dar esse leite. Para além destas questões económicas, as questões... O que é que pode levar uma mãe a não poder dar o aleitamento, a amamentação, fazer a amamentação à criança, que também, não, de alguma forma, não a estigmatize e ela não a leve a sentir que é má mãe por isso? Porque muitas mães, por diferentes razões, não podem, por vezes, dar a mama, né?
Pois, há diferentes condições que podem fazer com que a mãe não dê a mama, a amamentação. E é preciso encontrar mecanismos para minimizar e para superar essa situação,
tem, entretanto, estigmatizar a mãe, porque algumas vezes ela tem essa vontade, ela quer dar o leite, mas por causa de diferentes condições ela pode não conseguir amamentar. Uma delas, que é muito comum, principalmente no início do processo da amamentação, é a dor. As mulheres passam muito mal de dor e essa dor também pode estar acompanhada a rachaduras a nível dos mamilos e isto torna-se a amamentação um processo muito difícil, muito doloroso. E para essa situação é preciso, naturalmente, que façam um acompanhamento médico. Vai ser orientada sobre como minimizar essa dor e essas rachaduras quando ela está amamentada. Mas também há situações em que a mulher não tem leite. Existem mulheres que são saudáveis, mas que não conseguem produzir leite suficiente. Para esses casos, o que normalmente recomenda-se é que, mesmo que ela não produza leite suficiente, ela insista com o ato de amamentar, porque quanto mais o bebê se mudar, mais estimula a produção de leite, não é? Então, quanto mais ele mamar, mais probabilidade tem de aumentar a produção de leite. Portanto, se tem pouco leite ou se não tem leite, a solução não é parar, mas é exatamente insistir, mesmo que você sair de nada, eventualmente algum alimento irá sair. Já alguns alimentos podem auxiliar na produção de leite, mas isso naturalmente depende do contexto para contexto. Existem também algumas condições médicas que podem fazer com que a mulher tenha dificuldade de amamentar, não é? Algumas doenças e alguns tratamentos podem fazer com que a amamentação seja contraindicada sob o risco de algum medicamento ou alguma substância de medicamento passar para o bebê. Então, todas essas situações têm que ser identificadas por um profissional de saúde e ter a recomendação necessária para poder contornar essa situação, quer seja através de arranjar uma mãe para auxiliar na amamentação, que essa também é uma possibilidade, ou outras estratégias que possam ajudar a ultrapassar essa situação.
Doutora, por último, partindo do princípio que uma mulher pode amamentar, pode dar a mama, como nós costumamos dizer, que tipo de alimentação, que tipo de cuidados é que uma mulher deve ter?
Olha, Ana, antes de entrar nesse aspecto, eu gostaria só de reforçar essa mensagem da importância da amamentação e que, idealmente, a criança tem que ser amamentada de forma exclusiva. Quando eu digo de forma exclusiva, digo que não deve introduzir nenhum outro alimento nos primeiros 6 meses de vida. Porque o leite materno é bastante rico e tem todos os nutrientes que a criança precisa. Portanto, não introduzir nenhum alimento, nem mesmo a água pode ser oferecida à criança, de forma excepcional, sim, mas não de forma rotineira. E garantir que pelo menos 6 meses possa se cumprir com essa alimentação ou amamentação exclusiva. Bem, Ana, respondendo diretamente à sua questão, um dos cuidados mais importantes em relação à mãe, nesse caso, é que ela tem que ter uma alimentação adequada e equilibrada. O processo de alimentação por si só requer muito da mulher, de energia e de tempo. Então é importante que essa mulher também cuide de si, alimentando-se adequadamente, comendo várias vezes ao dia, porque a alimentação da mãe também pode influenciar na produção de leite, então ela tem que se alimentar bem. Também é importante que ela consuma líquidos, falo de água e sumos de frutas naturais, que isso também pode ajudar no bem-estar da mãe, para que ela também possa, com mais facilidade, assistir ou amamentar essa criança. E há outros cuidados que é preciso que a mãe tenha, principalmente quando está preparada para amamentar a criança. É muito importante que a mãe faça a higienização das mãos, não é? Ela tem que lavar as mãos sempre antes de amamentar a criança. E tem que naturalmente, criar condições, o melhor possível, em termos de estar sentada adequadamente, também posicionar bem a criança, que isto tudo vai ajudar e facilitar o processo de amamentação. Então, essas são algumas medidas que é importante que a mulher tenha, não é?
E pronto, já frisamos aqui o que há de importante e o impacto que tem a amamentação nos primeiros meses, pelo menos nos primeiros 6 meses de vida de uma criança. Nós vamos despedir-nos, desejando a todos uma boa semana de saúde. Para a semana aqui estaremos de novo para falarmos de outro tema de saúde. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos e também para si, doutora Graça. Estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Um abraço para si também, para os outros queridos ouvintes. Voltamos até lá para a semana. E até lá, é a necessidade da saúde que abrimos os meus filhos.
Graça Matinha, a nossa médica residente, em conversa com Ana Guedes, no habitual espaço reservado à saúde. Antes do resumo de notícias, vamos ficar com uma música de Angola, recordando a voz de Carlos Buriti.
Carlos Buriti, uma figura da música de Angola que perdeu a vida ontem, e os angolanos e toda a comunidade lusófona em África chora pelo seu desaparecimento físico. A obra, essa fica conosco. Vamos agora ao resumo de notícias com Álvaro Lugero Andrade.
O presidente Trump acaba de anunciar aqui em Washington um acordo entre Israel e os Estados Árabes Unidos. Um histórico acordo, segundo o presidente. Com parte do acordo, o governo israelita irá suspender planos de anexação de partes do West Bank. Donald Trump disse a repórteres no Salão Oval hoje que ele tinha chamado os dois líderes para tentar chegar a um acordo, minutos depois da agência Reuters ter anunciado que Israel e os Estados Árabes Unidos tinham acabado de chegar a um acordo. Este é um assunto que iremos envolver nos próximos informativos da Voz da América. O secretário de Estado americano Mike Pompeo deve assinar hoje com a Eslovénia uma declaração conjunta sobre a tecnologia 5G, na qual o país não estará sujeito ao controle de um governo estrangeiro sem uma revisão judicial independente. Documento idêntico foi assinado no passado com a Polónia, Estónia e República Tcheca. A visita de Mike Pompeo à Eslovénia é a primeira de um secretário de Estado americano desde 2011 e ele hoje encontrou-se com o presidente Borut Pahor. O Departamento do Estado disse que alguns dos principais tópicos das negociações são energia nuclear, integração dos Balcãs Ocidentais e temas energéticos. Ontem, Pompeo esteve na República Tcheca, onde alertou que o poder económico da China é, de certa forma, uma ameaça global maior do que a União Soviética durante a Guerra Fria. O secretário de Estado americano também irá a Viena e Varsóvia. O general americano Frank McKenzie, responsável pelas operações militares no Médio Oriente, alerta para um potencial ressurgimento do Estado Islâmico caso a comunidade internacional não haja rapidamente para repatriar e desradicalizar ex-membros e apoiantes do grupo terrorista que estão em campos sírios. A coligação internacional, liderada pelos Estados Unidos contra o Estado Islâmico, declarou vitória no ano passado. Autoridades americanas dizem que as condições horríveis nos campos da Síria, que abrigam combatentes do Estado Islâmico capturados junto com dezenas de milhares de homens, mulheres e crianças deslocados, alimentam a radicalização. O Supremo Tribunal do Malawi condenou o antigo presidente Peter Mutharika e a antiga Comissão Eleitoral a pagarem uma indemnização de 7 bilhões de kwanzas a Lázaro Chakwera e Saulo Chilima, vencedores das eleições. Além dos 7 bilhões de kwanzas, a sentença condenatória fixou mais de 9 milhões e 400 mil dólares, o valor da indemnização e das custas judiciais. As forças de segurança no Mali usaram força excessiva em resposta aos violentos protestos contra o governo. No mês passado, denunciei Human Rights Watch. A organização revelou que pelo menos 14 pessoas morreram nos distúrbios, enquanto cerca de 300 ficaram feridas. A oposição política estima o número de mortos em 23. O presidente do Mali, Ibrahim Keita, enfrenta uma forte pressão crescente do movimento 5 de junho, da oposição, que insiste na sua renúncia e continua a não aceitar a proposta da CDAO para a criação de um governo de unidade nacional e a repetição das eleições locais consideradas fraudulentas. Na Argélia, apoiantes do jornalista preso Khaled Drarani lançaram um apelo para que a comunidade internacional pressione para a sua libertação. Ele se tornou um símbolo da liberdade de imprensa naquele país. Drarani, editor do site de notícias e correspondente do canal francês TV5 Monde, foi condenado na segunda-feira a 3 anos de prisão por incitar uma reunião desarmada e pôr em perigo a unidade nacional após cobrir manifestações do movimento de protesto do Iraque. Ele está detido desde março. Os protestos semanais abalaram a Argélia por mais de um ano e só pararam em março devido à crise do novo coronavírus. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. As atividades do Consulado da República Popular da China em Houston ultrapassaram em muito o que os Estados Unidos estão dispostos a aceitar de um corpo diplomático de um país estrangeiro. Durante anos, os Estados Unidos pediram à República Popular da China que parasse com as suas atividades criminosas, coercitivas e nefastas nos Estados Unidos. E durante anos, o governo chinês se recusou a fazer isso. À luz da sua intransigência, o Departamento do Estado decidiu encerrar o consulado chinês em Houston, no estado de Texas, por supostos esforços para transferir ilegalmente pesquisas médicas de instituições americanas, persuadir mais de 50 pesquisadores, professores e académicos da área a repassar informações a instituições chinesas e pressionar cidadãos chineses nos Estados Unidos, que o governo chinês considera rivais políticos, a regressarem à sua terra natal. As atividades do consulado de Houston ultrapassaram em muito o que Washington está disposto a aceitar do corpo diplomático de um país estrangeiro. A decisão do governo Trump de ordenar o encerramento do consulado da República Popular da China em Houston foi apenas a mais recente de uma série de ações que os Estados Unidos tomaram para controlar o comportamento agressivo do partido chinês. Por muitos anos, Pequim desfrutou de acesso livre e aberto à sociedade americana, embora não oferecesse acesso recíproco aos diplomatas americanos na China. E isto é inaceitável. Mas não é apenas nos Estados Unidos que as missões chinesas abusam da sua situação. Na verdade, o roubo de propriedade intelectual e espionagem é uma ameaça global. Recentemente, 11 acusações do Departamento de Justiça dos Estados Unidos alegaram que Li Xiaoyi e Dong Jiaji conduziram uma campanha de hacking que durou mais de 10 anos, que visou empresas em países com indústrias de alta tecnologia, incluindo Estados Unidos, Austrália, Bélgica, Alemanha, Japão, Lituânia, Holanda, Espanha, Coreia do Sul, Suécia e Reino Unido. Cada nova acusação expõe como a China usou um comportamento ilegal, encoberto, coercitivo e corrupto para tentar impor a sua vontade ao mundo e conseguir vantagens injustas nas suas relações económicas e diplomáticas. As recentes ações assumidas pelo Departamento de Estado em relação à China são um esforço para colocar a relação entre os Estados Unidos e a República Popular da China numa base sólida de justiça, respeito e reciprocidade. O presidente Donald Trump disse basta ao comportamento inaceitável do Partido Comunista Chinês nos Estados Unidos. O secretário de Estado americano Mike Pompeo ressaltou durante as suas recentes viagens à Europa, e citamos, estamos a determinar parâmetros claros sobre como o Partido Comunista Chinês deve comportar-se. E quando isso não acontecer, vamos tomar medidas para proteger os americanos, a nossa segurança nacional, a nossa economia e empregos, concluiu o secretário de Estado, Mike Pompeo. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Obrigado, Álvaro Lugier Andrade. Foi o resumo de notícias que marca o ponto final a esta terceira parte da nossa emissão vespertina. Despedida de Lio Sahil na produção e Evans Miguel ao microfone. Amanhã cá voltaremos para mais uma emissão. Continue a acompanhar a Voz da América, www.voaportugues.com. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America.